Mas assim, o meu amor pela música, ele vem junto com o meu amor pelas capas de disco, assim. Preste atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. Tá no ar mais um episódio do Discomunal, o podcast sobre música brasileira em que você é o nosso principal convidado. Eu sou Caio Andrade e convido você hoje para mergulhar com a gente no universo das capas da música brasileira. Então, para isso, precisei trazer uma pessoa que cria essas capas. Porque você hoje pode não saber, só no Spotify, achando que tem um quadradinho só e acabou, mas tem muito trabalho envolvendo a capa e a contracapa de um disco, de um LP, como era antigamente, os encartes de um CD. Então, para isso, convidei ninguém mais, ninguém menos do que ele, o homem que descobriu o Brasil, Pedro Colombo.
Que honra essa apresentação. Que bom estar aqui falando desse assunto que eu gosto tanto.
Bom. Então, para começar, acho que é legal, né, não só falar que você é diretor de arte, designer, mas, enfim, quem é o Pedro Colombo? Como é que ele começou a mergulhar nesse universo?
Cara, eu comecei a mergulhar nesse universo por causa da música, na verdade. Uhum. Desde muito criança, meu assunto favorito era música. Comecei a gostar da Rita Lee muito cedo. E na casa dos meus pais sempre teve muito disco. Enfim, tinha vinil, começou a ter CD quando eu era criança. E aí foi fuçando mesmo, assim. Foi, tipo, sentado no chão, mexendo no vinil.
Uhum.
E amando capa de disco, assim, achando muito lindo tudo.
Então, você ficando curioso. Você já tinha certeza que queria trabalhar com alguma coisa nesse sentido? Ou era só curiosidade?
Eu não sei se
tinha certeza.
Não. Mas, assim, o meu amor pela música, ele vem junto com o meu amor pelas capas de disco, assim.
Uhum.
Isso, com certeza. Eu ficava ouvindo, lendo ficha técnica. E vendo os nomes, assim, das pessoas e tentando imaginar. Eu lembro quando eu era criança, eu imaginava que a capa tinha que ser fotografada no dia do disco. Então, eu também imaginava que o cantor tava com aquela roupa pra gravar o disco.
Imaginar como é que foi tirar aquela foto, assim, né?
Eu achava que era no dia de gravar, entendeu? Não era...
E você também toca alguma coisa ou só...
Ah, eu toco violão, mas só em casa.
E se você tivesse que criar uma capa pra você mesmo?
Nossa, acho que eu ia pedir pra outra pessoa, né? Não sei. Nunca pensei nisso.
E como é que você foi parar nesse mundo do design, assim? Você quis estudar design ou acabou que você...
Eu nem estudei design, na verdade. Eu estudei publicidade.
Uhum.
Pra mim sempre foi muito confuso, assim, o que eu queria fazer. Então, pra mim sempre...
Você sabia que era com artes?
Eu sabia que era com artes. Sei lá, adolescente também não tem muita... Eu nem saberia dizer isso quando eu era adolescente, sabe?
Uhum.
É que pra mim era tão óbvio que era isso que eu não sabia nem falar com artes.
Uhum. E tua família te apoiou, assim?
Apoiou. Sim, apoiou. Não, apoiou total. Mas sempre com aquele cuidado, não sei o quê.
Ai, meu filho.
Será que não é arquitetura?
Sei como é que é. Sei bem.
Mas sim, apoiaram.
Mesmo tendo algum questionamento, assim,
mas... pra mim parece uma... Aquelas... Quando eu tô irritado com a minha profissão, assim, eu fico falando, parece tragédia grega, porque parece que eu fugi disso com toda a força, e quanto mais eu fugi, mais eu... Uhum. E mais isso aconteceu, assim. Porque aí eu fui fazer publicidade, pra ter um trabalho sério, pra ter... E também sempre foi misturado, assim, gostar de vídeo, não sabia se eu queria fazer rádio, TV, cinema... Aí fui pra publicidade, que teoricamente era tudo junto. Aí hoje em dia, sei lá, faço videoclipe, assim. A vida deu uma volta, sabe?
Uhum.
Eu comecei a fazer videoclipe porque fazia capa, então...
Mas acho que se complementa bastante, né?
Pra mim, sim. Eu não vejo nem muita diferença, assim.
Legal. Pra você que está nos assistindo, nos ouvindo, falei no começo que a gente hoje tem Spotify só com um quadradinho, assim, né? Você nem imagina o universo que tinha por trás de uma capa. Na indústria fonográfica brasileira, nos anos 50, você foi tendo a criação do LP. E aí, antes, os discos que eram embalados, assim, num papelão, eles precisaram de artistas para criar toda aquela capa, toda aquela história que vinha juntos, não só com a parte sonora do disco, mas com a parte visual dele também.
Total.
Né? Então, enfim, a gente vai entrar nesse universo para você entender como é que é a mente criativa por trás de uma capa de disco. Como que é o seu processo criativo?
É o caos e sofrimento e dor, né? Esse é o meu processo criativo.
Mas o que, que você precisa, assim, pra transmitir uma mensagem com uma capa? Você já vai criando sabendo o que você quer transmitir? Ou você não pensa exatamente no resultado final?
Olha, eu penso muito no resultado final. Só penso no resultado final.
Uhum.
eu penso muito no que eu quero transmitir. Eu primeiro escuto o disco, assim, eu tenho que escutar o disco, entender.
Ah.
Eu preciso escutar.
É engraçado, antigamente os artistas, eles não... No começo, né, que foram criadas capa de LP, a galera não...
Era totalmente
conseguia...
separado, né?
Sim,
tanto
só aquele, botava
tanto
pra
aqueles
criar
primeiros
uma arte.
Não tem muito a ver.
É, só botava pra criar uma arte e pronto.
É, não é assim que eu faço.
Uhum.
Eu tenho que ouvir e também tem que ter o nome do disco também, geralmente.
Você não consegue criar uma coisa abstrata assim?
É, porque eu acho que eu vou dialogar com o nome do disco também, é muito importante, né? Muitas vezes o nome não tá fechado, mas...
Mas, por exemplo, você criou o Honda da Silvia Machete. Como que você pensou a capa do Honda, por exemplo?
Cara, o do Honda foi uma... Assim, eu tenho uma história longa com a Silvia, né?
Uhum.
Sei lá, eu comecei a trabalhar com a Silvia acho que em 2014 ou 15. E eu fazia... Eu comecei fazendo redes sociais da Silvia, assim. É uma história longa mesmo. E aí a gente tem uma relação, assim. A gente sai pra almoçar e fica conversando e tal. Uhum. Então, ela... Começou a me falar dessa ideia da Ronda muito antes de acontecer, de fato, assim. Ela foi... Antes dela estar com tudo composto, eu já tava sabendo do que era e mais ou menos esse universo. E ela tinha muito essa coisa de um road movie, de um... Ela tinha... A Silvia traz essa referência imagética.
É, eu
também.
Acho até que tá aqui, não tá?
O disco tá.
Tá na câmera do meio, nessa rotinha aqui, assim. Vamos ver. Aqui. Por exemplo, Honda. Tipo, como que Honda caiu no Grand Canyon?
Então, não é o Grand Canyon, né? Ela tinha essa coisa. A Ronda tá meio no deserto, meio uns road movies dos anos 60, assim. Deserto da Califórnia. Ela tinha meio essa imagem, assim, cactus. A gente falava sobre isso. E eu sou meio preocupado sempre. Eu não gosto quando é tudo uma coisa só. Eu acho que tem que ter um pouco de mistura nas referências, sabe? Eu acho que não tem que ser tudo. Se a gente tá falando de filme anos 70, aí é tudo filme anos 70. Se a gente tá falando de circo, aí é uma tipografia de circo com uma imagem de circo. Eu sempre acho que tem que dar uma misturada. E aí, esse daqui. Enfim, primeiro que a gente já tava conversando disso há muito tempo, ela mandou umas fotos de celular que ela tinha tirado na Bahia. E aí ela correndo, e eu falei, cara, eu acho que é meio isso, assim, ela correndo, e aí eu criei essas interferências gráficas, assim, que pra mim é como se fosse um
Ah, isso
pixelado.
não é uma paisagem mesmo. Você
Não, é
que.
uma paisagem, era uma foto celular, aí eu granulei, e essas coisas brancas eu acrescentei, sabe?
Ah,
Eu queria
entendi.
uma coisa que tivesse pixelando, que fosse tipo um mofo digital, assim.
Entendi.
Então era pra dar um ruído mesmo na história. Aí aqui dentro não, né? Aqui dentro tem um cacto mesmo, tem mais essa.
Mas dialoga bastante com essa coisa meio desértica, assim.
É, não, é. O disco é totalmente isso. É que na capa eu acho que eu queria, tipo, um ruído mesmo. E aí tem. É, tem a fita cassete, tem esse tipo de brincadeira, assim. Que é esse vintage. Então, respondendo a sua pergunta, vem, no caso da Silvia, vem muito de conversa e uma coisa muito estendida no tempo, nesse disco.
Mas você sempre tem essa troca com as pessoas antes, ou você tem meio carta branca para criar suas
Não,
capas?
carta branca ninguém tem, né? Mas, assim, geralmente a pessoa. Eu prefiro quando não me dirigem muito, sabe? Não significa que vão aprovar depois, isso é outra coisa. Mas acho que quando a pessoa já imaginou, eu acho mais difícil, talvez, de trabalhar. Não sei. Geralmente não imaginaram nada. Esses todos que estão aqui, tive isso que você chamou de carta branca.
E você se lembra qual foi essa primeira capa que criou?
Então, a
Quem foi? Qual foi?
primeiríssima. Foram duas meio ao mesmo tempo, né? Tem essa da Silvia, que era um show só e depois virou um DVD. E na mesma época, foi na mesma semana. E na mesma semana foi a capa da Mariana Aydar, Pedaço de uma Asa.
Com que ano isso, mais ou menos?
2015, eu acho.
Ah, então é recente, né?
É, 10 anos, né?
É, que são 10 anos. Tem até outras aqui também, né? A gente mostrou o Honda do Silva Machete. É, Letrux aos prontos. O primeiro da Letrux foi você também?
Não.
Não, né? E como é que surgiu esse da Letrux, por exemplo?
Esse da Letrux surgiu. Ela me contou o nome muito tempo antes e falou: Ah, eu quero que você faça a capa. Mas a gente não falou mais nada disso.
Parou aí.
Parou aí. Ela falou: Vai chamar Letrux aos prantos. Eu falei: Nossa, foda. E ela falou, eu quero que você faça a capa. Eu falei, nossa, não acredito, assim. Fiquei, guardei aquela informação 6 meses.
Mas você já, que nem a Silvia, vocês já eram amigos assim ou só se conheciam?
Não, a gente era amigo já. Nessa parte a gente tava mais próximo já. É, eu também tava indo muito no show do Climão, a gente tava se vendo bastante. Foi um dia depois de um show, assim. Aí eu fiquei quieto 6 meses, falando, ah, ela pode desistir, não vou falar pra ninguém, vou, tipo, sei lá. Não... E aí depois foi muito rápido, porque foi no final do ano, assim, ela me mandou, eles tiraram as fotos. E tinha pouco tempo pra ficar pronto, assim, na minha memória era pouco tempo. E aí já tinha, essa, a ideia da pintura ela já tinha. E então, assim, é uma foto, é um retrato que fizeram dela. Aí tem a pintura da foto, a foto e depois a minha colagem. Mas foram processos totalmente distintos. E aí eu só recebi as fotos e pirei. E ela também aprovou de cara, assim. Tipo, foi meio isso.
E qual é a linguagem assim que você fica mais confortável para criar?
Ah, eu acho que eu trabalho muito com colagem, né? Acabou virando um pouco a minha identidade, assim.
Tem também esse daqui da Zélia, né?
É.
Minha voz fica. Tem colagem aqui?
É só colagem isso aqui. Ah, esse aqui é o encarte. Tem.
Como é que surgiu esse também?
Então, esse aqui eles fizeram esse projeto especial pela. Chamava Joia ao Vivo. E era um projeto assim de gravar um vinil. Um vinil não, um disco. E aí era gravado meio rápido, assim, uma semana. E aí a Zélia escolheu gravar o Ziraé, que é uma cantora e compositora que eu amo. Assim, amo. Não sei se você conhece. Ela mora em São Paulo há muitos anos, ela é do Mato Grosso. Aliás, atualmente é Mato Grosso do Sul, eu acho, onde ela nasceu. E aí são só canções da Alzira. E acho que a Alzira tem essa coisa entre o urbano e o Pantanal, assim. É o que ela mesmo fala, que é aquilo que nunca perdi. E aí eu queria que tivesse esse urbano bem marcado. É um disco que fala de passagem de tempo, né? Minha voz fica. É uma letra da Zélia com melodia da Alzira, que fala de passagem do tempo. Então eu queria. Esse eu trabalhei bastante para que fosse. Que tivesse, né? Tem um vento na capa, tem um céu. É essa dualidade, assim, do efêmero com o concreto.
Interessante. E teve alguém que te inspirou para você começar essa carreira de capas assim?
Ah, o meu ídolo, assim, na infância, na juventude,
É.
Gringo Cardia. Totalmente. Que aí eu era bem criança, assim, e via. Comecei a reconhecer, assim, que nos discos que eu gostava tinha sempre esse nome, meio estranho.
Ah, tem até esse outro da Zélia também aqui, ó.
É, esse aqui foi com os desenhos dela.
Ah, que legal.
É, ela tava começando a desenhar, assim, ela desenhou na pandemia. E é um disco que ela fez meio. Ela fez meio sozinha, não, tem banda, mas ela gravou sozinha em casa na pandemia, ela nunca tinha feito isso. Então tinha essa coisa de ser uma coisa bem íntima do caderno
Ela, no
dela.
caso, ela só com só os desenhos, né?
Só os desenhos, é. E
Ah,
aí eu
tá.
criei essa parada que no disco não aparece. É como se estivesse borrando, sabe? Tem a capa aqui e ele vaza aqui. Como se alguém tivesse
Ah,
feito
interessante.
uma canetinha que eu quis trazer essa coisa de caderno. No CD eu acho que isso até aparece mais, porque você vai virando a página e isso vai acontecendo.
Tipo manchando assim, né, a
É.
página de trás.
E também é uma mancha digital, assim. Que era uma época que eu. É perto desse do Ronda também. Eu tava muito preocupado em ter manualidade dentro das coisas que são feitas no computador, sabe? Mas eu também não queria uma coisa que ficasse imitando, que fosse um pincel que parecesse um pincel de verdade, só que é um pincel de computador. Então eu peguei e usei o pincel mais tosco, assim, eu fiz um pincel quadrado para o que fosse manual e que eu tivesse interferindo na arte dela, fosse um negócio completamente paintbrush, assim.
Sim. E na hora de criar a capa, assim, você tem tipo algum vício ou uma solução visual que você usa para as suas capas? Uma coisa que você sempre usa?
Eu sempre uso? Não, acho que eu tento
Ou com.
fugir. Mas eu tava reparando, assim, que eu brinco também que ideia boa a gente repete. Porque eu tava olhando hoje, assim, que eu dei até uma vacilada, que aqui, nesse daqui, tem a mesma solução
Deixa eu botar aqui até
da
para
Silvia ali.
comparar, deixa eu ver. Ah, essa coisa da
É,
letrinha
a
meio
letra.
ondulada, né?
É.
Então, uma coisa que eu achei engraçado, por exemplo, Aqui no Honda. Tá bem no cantinho. O do Honda tá bem no cantinho.
É.
Aí se tu pegar o da Letrux,
Também tá, né?
também, né? Bem no canto, assim.
Todos, será que estão? Todos estão. Então, isso é um negócio de antigamente, né? Você que pesquisa isso, você deve saber até mais que eu. Mas que era pra ficar na loja assim e você conseguir ler o nome do artista.
Interessante.
É.
Interessante.
E você não via a capa inteira.
Sim.
Aí eu não sei, é uma mania mesmo. Comecei a achar elegante. Eu lembro que eu comecei com isso depois, assim. Meio como uma coisa vintage pra. E aí tem isso também, tem esse desafio. Eu acho que também tem a ver com esse desafio, que é. Tem que funcionar muito pequeno, tem que funcionar muito grande, né? Eu
Sim.
fico o tempo todo testando as duas coisas. Eu sei que as coisas vão virar vinil, e eu sei que elas, no fim das contas, elas vão ser vistas no Spotify ou no
Decreta mania.
Instagram, assim, sabe? O que não é um problema. Eu quero não achar que isso seja um problema, sabe?
E no caso aqui, por exemplo, a gente tem. É, a gente passou a Lizélia Duncan e a gente passou aqui, tipo, Letrux. É muito diferente criar uma capa para um artista de outra geração, de uma geração mais antiga que a sua e uma geração mais próxima?
Olha, não, acho que não. Acho que não. Tem a intimidade que eu tenho com cada pessoa, assim, né?
Sim.
A Zélia até tem intimidade, mas a Zélia também eu era muito fã criança. Sou até hoje, né? Mas eu era muito fã. Com a Zélia eu morria de medo, assim. Eu evitava ao máximo mandar qualquer mensagem para ela na época do disco, assim. Tipo, só mandei o negócio pronto, sabe? Agora já não sou mais tão tímido com ela quanto eu era, mas.
E tipo assim, na época que agora tá super na efervescência essa coisa de inteligência artificial, né, tal. Você sente que isso tem ajudado ou atrapalhado os artistas?
Cara, eu acho que vai ajudar. Eu acho
Você
que.
usa inteligência artificial
Cara, eu
nas
não uso,
suas
sabia?
da raiz?
Eu sou. Engraçado, porque eu comecei a ver umas coisas. Primeiro eu achava que tudo tinha aquela cara meio tosca, assim, de inteligência artificial. Não
Sim.
sei definir. Aquele tipo de desenho que eu não acho muita graça. Não acho mesmo. Acho legal quem faz aquilo ser cool, mas eu não é a minha praia. Aí eu comecei a ver umas coisas que eu acho que, por exemplo, o disco do Rubel. Sabe essa capa do As Palavras, esse disco mais recente dele? Eu fui ver que o fundo foi criado por inteligência artificial. E aquilo ali eu achei muito chique. E eu vi o artista que faz, agora não sei o nome dele, perdão. E aí tem um grão, assim, achei aquilo lindo. Falei, nossa, sei lá. Então, de repente. Né, fiquei a fim de ver. Aí eu comecei a testar, ia fazer uma capa pra Silvia, que era um single. Ah, eu sempre imaginei aquela capa, ela, que pra mim era assim, era uma cama numa cachoeira. Que a música chama Cama, e eu achava que tinha que ser numa cachoeira. Falei, cara, a hora de usar a inteligência artificial chegou, porque nunca que eu vou levar uma cama pra cachoeira.
É verdade.
Enfim, aí eu testei, mandei lá, fiz as coisas, pesquisei. Nananã. Eu sei que eu não gostei de nada, achei tudo horroroso. Encanei com a cama, aí eu recortei a cama, fiz uma colagem. Então, no fim das
No
contas,
fim, voltou
só
pra
foi uma cama
colagem.
que eu podia ter feito no Google e.
E aí, como é que é a melhor forma que você acha de adaptar o seu trabalho justamente nessa coisa do grande, pequeno, do físico, do digital?
Como assim a melhor forma?
Tipo assim, qual você acha que é a melhor solução? Você acha que tem uma solução visual certa pra.
Não, eu acho que não funciona para tudo, assim, mas eu gosto que seja meio. Tem um assunto, assim, né? Então, se isso aqui tá muito pequeno.
Vai sumir, né, na hora de.
Não, mas dá para você ver a cara dela aqui,
Sim.
você vê que é uma mulher, você vê que tem uma coisa colada. E quando tá grande, você vê detalhes. Eu não fiz uma mancha só, né? Ele tem aqui a foto original. Acho que é isso. Esse aqui é a mesma coisa. Isso aqui você nunca vai ver esse tipo de granulado
Isso é
no
verdade.
Spotify. Então é nesse sentido, assim, de que eu cuido para que a composição total. Acho que na verdade, quando a composição tá boa, ela funciona nos dois jeitos.
Sim.
Acho que quando não funciona nos dois jeitos é porque não tá bom.
Pô, pô.
Sei, falei isso agora. Tem que pensar melhor depois.
Pensei. Não, mas é engraçado porque, por exemplo, tem uma capa do Eliphas Andreato. Que, pra quem não sabe, Eliphas Andreato foi, tipo, pô, um dos maiores. Pra mim, um dos dois maiores capistas do Brasil. Capista é a pessoa que cria a arte da capa. Ele e César Vilela, pra mim, foram, tipo, os melhores.
Maravilhosos os
E
dois.
aí, pô, Eliphas criou capa de. Cara. De 72 até 22, que foi quando ele morreu. Ao longo de 50 anos ele criou a capa, tipo, pra...
Qual foi a última, você sabe?
Eu não sei, todo ano alguém lança uma capa do Elifas Adriato, assim. É, ele lançou esse ano, foi ano passado. Acho que foi 2023 ou foi 2024. Saiu um Samba Não É de Ninguém do Zeca Baleiro. É, são dois tamanquinhos na capa.
Ah,
É
eu
do
vi.
Elifas Adriato.
Tá.
Mas também acho que Fabiana Cosa.
Ele produzia
Teve
muito
alguém.
também, né?
Sim.
Eu já vi as.
Teve alguém que produziu também. Criolo ele fez, Fabiana Cosa ele fez, mas fez tipo clássicas do Paulinho da Viola e
É.
do Chico, enfim. Ele trabalhou com muita gente. E aí você falou essa coisa da arte tá boa, tanto no físico quanto no digital, quanto no grande, no pequeno. Tem uma capa dele do Martinho da Vila, 2014, que é Samba Enredo. E aí, pô, é um CD bonitaço, porque ele é uma coisa meio folheada a ouro, sabe?
Sim.
E aí um negócio dourado que, pô, quando você tem o físico assim, você vê aquilo brilhando, né? E aí do digital é amarelo. Sabe? Tipo, perdeu completamente
Ah, mas isso é
a.
porque eles também não adaptam direito, né?
Sim, mas é engraçado, tipo, como fazer o um negócio ter aquele brilho de
Ah, podia
dourado
botar uma
no.
textura dourada aqui. Isso aqui. Esse aqui nem é o melhor exemplo, mas. Eu boto às vezes um chapado dourado. Será que aqui dentro tem algum? Ah, dá pra botar. É que eu acho que eles pegam meio que o arquivo, sabe? Eu acho que, às vezes eu acho que é meio preguiçoso o jeito
Concordo, concordo.
de subir na plataforma, sabe? Eu também entendo, porque eles têm que subir um catálogo gigantesco. Só que eu acho que agora tá na hora de começar a dar uma revisada. E tem uns que você vê, assim, especialmente nos anos 2000, que eu acho que os arquivos não devem rodar mais direito. Deve estar, tipo, num CDs, eu imagino, assim, uns CDs empoeirados, jogados no canto da Universal, assim. Mas tem uns que você vê que eles escanearam o
Ah,
encarte, você vê que é
sim.
scanner, porque eu tenho um olhar treinado para isso, né? Então você vê, ah, isso é scanner. Aí tem outros que eu vejo que era na época do Digipack, que ele não é exatamente quadrado, ele é um pouquinho retangular.
Sei.
E aí eles achatam para
Sei.
caber no quadrado, porque também dá um trabalho adaptar.
Ou então corta um pedacinho.
É, aí as duas coisas ficam ruins, porque daí não tá bem coisado. Enfim. Esse aqui, por exemplo, saiu em CD, eu lembro que tem uma outra versão dele que é outra proporção.
Legal. E agora a gente tem um desafio para a pessoa que cria capas.
É, quem
Yeah.
cria, enfim.
Vamos ver. Você falou que todos viram.
É, que eu falei da
Tem
ficha
um olhar.
técnica.
Não, eu tenho um olhar treinado. Eu leio fichas técnicas, que não sei o
Não, não
quê.
falei assim, não.
Falou, tá registrado. Então a gente vai lançar um desafio agora, passar algumas capas para você. Para você, tipo, enfim. Quero saber se você identifica o autor da capa.
Tá.
E
Ai,
pode até fazer um
caraca.
comentário assim, tipo, ai,
Que
gostei, não
merda.
gostei. É, eu faria diferente, entendeu? Então, pode rodar,
É, se eu tiro o
DJ.
chapéu
É,
pra capa.
pode rodar, DJ. Começando com um
Clube da
clássico, entendeu?
Esquina.
Clube da Esquina, você por um acaso, sabe?
Cara, eu não
Pessoa.
sei o nome.
E bom,
Não
alguém tá
sei.
anotando a pontuação.
Já não sei.
Cara, fotógrafo.
Você sabe o nome?
Um fotógrafo, sim, dos grandes fotógrafos já falecidos.
Não, eu sei.
O CAF. CAF.
Ah, tá.
Entendeu? É, e pô, eu, né, virou um marco da
Não,
capa do
totalmente.
Clube da Esquina, pô.
Totalmente. Você viu quando eles acharam eles de novo? Refizeram a capa?
Sim. O Djonga também deu uma. É, lançou um álbum com a. Meio que imitando essa capa, fazendo referência e tal. Marcou muita
É, eu
geração.
adoro isso também, sabia? Referência de capa.
Sim. E o mais legal é que, tipo assim, é basicamente uma fotografia, né? É, não tem,
É, não tem
tipo. Não tem,
nem.
só tem na contracapa
É.
escrito. É, Milton Nascimento, Loborges, do Clube da Esquina, não sei o
Chique.
quê.
Nesses casos, eu sempre aplaudo quem aprova.
Quem
Quem topou.
aprova?
Alguém
Tipo,
topou. Alguém
diria.
falou: é, tá bom, não precisa ter Milton Nascimento e
Ah,
Loborges na
tá.
capa.
Legal. É.
Nossa, acho que eu não vou saber nenhum. Vai. Próximo.
Próximo,
Tens.
próximo. Cara, tem um.
Ah,
Ah,
esse eu sei. Gringo
pô.
Cardia. E o desenho é Carlos Zéfiro.
Isso, que é o Cid Caminha também. Ele fazia
É.
quadrinhos eróticos, né? Era isso?
Exatamente. E são os quadrinhos eróticos, né?
Mas será que é Marisa Monte? Tipo, deve ser para lembrar Marisa Monte na
É,
capa,
eu
né?
acho que ele só escolheu alguém. Quando eu era criança eu achava que era ela, mas hoje em dia
Mas
claramente não é.
parece assim essa coisa do cabelo cacheado.
É, mas eu amo essa tipografia, essa imitação.
Parece uma coisa meio. Esse Marisa Monte parece uma coisa meio. boate, uma coisa meio musical, meio.
É,
Sabe?
mas é que
Teatral.
essa fase mesmo, né? Deve ser meio anos 40, 50. Se bem que o Zé Filho é
Verdade.
depois, mas. Mas sim, essas coisas meio art deco, assim.
Sim, total. Aí, tá vendo? Pra não falar que eu não te facilitei, você acertou um. Próximo. Pô.
Elifas.
Elifas, fácil.
A Dança da Solidão, Paulinho da Viola.
É, essa,
Elifas com a
inclusive.
cara do Elifas, né? Essa daí.
Sim,
Porque ele
essa.
tem umas que enganam a gente, né?
Aquarela, meio aquareladinho, assim.
Não, é. Esse aquareladinho é muito a cara dele, mas tem umas que você fala, nossa.
Mas
Não
é.
é
Mas
tanto.
principalmente, essa, se eu não me engano, essa foi a primeira capa do Elifas, 72. Foi a primeira capa que ele
É
lançou.
mesmo?
E aí depois foi lançando, porra, Martinho da Vila,
Essa
várias do Paulinho.
tipografia é chique, né?
Sim. Ah, tipo, parecido com você, tá vendo? A letra assim, ó.
Ah, tá.
Tô dando a mesma. É, sem quebra de linha.
A Odeon ainda usava essas coisas muito antigas, né?
Pô,
Eles
mas
demoraram
Pô, mas eu vou te falar, me amarrava em ver os discos da Odeon com esse estereofônico do lado.
É.
Era muito bom. E foi, se não me engano, é o último ano que eles usaram isso. Porque. Outro fun fact, porque esse programa é cultura, é informação. É, a Odeon geralmente lançava os discos em monoaural e estereofônico. E aí os discos estereofônicos, eles vinham com selo estereofônico, que era mais de um canal.
Entendi.
É, a partir de 73, todos os discos eram
estéreo.
Estéreo. Lá em cima tem até um, não sei se você tá vendo,
tô vendo.
Smofib, que é o número de catálogo do disco. É, pode ter disco que você, vai ter disco que você vai encontrar MOFB, que é mono, e SMS... MOFB,
o catálogo
que é o
é o número do disco
estereofônico.
Na gravadora, é isso?
Isso, catálogo. Enfim, informação.
Mas então, mas é engraçado também como cada gravadora cuida, né? Porque a Odeon ficou com esse tom mais antigo durante muito tempo, né?
Em que sentido?
Ah, é porque, por exemplo, o Clube da Esquina é 73?
72.
Dois, tá. É, ou seja, mesmo ano disso, né?
Sim.
Só que aquele lá parece muito mais moderno do que isso. É isso que a gente acabou de comentar, que não tem nem o nome. Esse aí ainda tem o código na capa.
Verdade, verdade. Mas eu acho que o outro.
Tô falando do cabeçalho,
eu acho que
não tô falando da.
Eu acho que o outro. Eu só vou fazer uma meia-culpa, porque eu acho que no outro tem. Eu só que peguei uma foto que não tinha.
O nome?
O número de catálogo na capa.
Ah, tá.
Acho que foi culpa minha.
Não, mas não tem aquele triângulo, essas coisas
Sim,
mais.
Sim, tá tudo atrás. É. É mais minimalista nesse sentido.
É. Hoje em dia eu gosto. Mas
Pô, eu,
quando
eu, acho que,
quando
eu
era
gosto,
criança eu tinha preconceito
eu acho,
com isso.
Eu gosto dessa coisa de uma marca, sabe?
É.
Tipo, o Elifas, aí nem tem, mas geralmente as capas do Elifas tem a assinatura dele na capa, assim, escrito Elifas Andreato. Nessa daqui nem tem.
É, eu sei, eu já
eu
reparei
acho que
também.
Isso é bem legal. Pode passar, por favor. Cara, essa é fácil. Essa é fácil.
Essa é fácil?
É a primeira capa do Martinho da Vila, o primeiro álbum dele.
De que ano que é?
69.
Eu não sei.
Cara, é muito fácil porque tá escrito ali no canto. Só vi isso depois que eu botei
a
capa.
Ah, Joselito.
Joselito, não sei se tu conheceu, sabe quem é o Joselito?
Não sei.
Tipo,
Joselito, acho que não sei,
ele era um. Ele fazia quadrinhos, parece, cartuns, quadrinhos. Acho que era quadrinhos, se não me falha a memória. E, cara, tipo assim, todo artista, em qualquer década, dos anos 50, 70. Teve alguma capa do
Joselito.
Do Joselito. Ele é absurdo, assim.
Ele devia trabalhar
capas
pra RCA.
Completamente diferente.
Porque tinha isso, né? Você era contratado da gravadora e fazia
várias gravadoras.
Um bilhão.
Musidisco, Odeon. Tipo assim. E artes completamente diferentes, assim. Aqui, no caso, é bem mais uma fotografia e só escrito Martinho da Vila, né? Mas, tipo, ilustrações. Enfim. Cara, várias artes passaram pelo Joselito. E é surreal, assim. Vamos supor que dos anos 50 aos 90, o Brasil produziu 5 mil capas. Tipo, 2 mil Joselito fez. Fácil, fácil. É surreal.
Loucura.
E aí, não sei se você vai adivinhar.
A foto é dele também?
Sim. Não, a foto
a
provavelmente.
Foto,
Não cheguei a ver a foto. A foto provavelmente é uma Mafra. Mas às vezes eles não indicam. Também tinha muito isso. Antigamente eles não. Curiosidade pra você que, como ele, gosta de acompanhar a ficha técnica.
Não
só
tinha.
Mais ou menos a partir dos anos 70 que eles começaram a botar uma ficha técnica detalhada nos discos. Às vezes botavam só, tipo, orquestrador, regente. O artista mesmo, tipo, aqui o Joselito tem o nome dele escrito ali. Às vezes eles nem acreditavam a galera
porque é
que fazia
engraçado
a capa.
Isso também acompanha a necessidade, né? Porque acreditava o regente porque o resto era a orquestra da gravadora também. Sei lá, não era... Não tô falando que não deve se acreditar, é óbvio que não é isso. Mas era tido como óbvio, né? Foi depois que cada disco começou a ter sua própria banda, sua própria...
É, mas assim, eu acho engraçado, porque, tipo, cara, como é que você acredita
a
orquestra,
das pessoas,
você acredita a orquestra do maestro tal, mas você não acredita, tipo, os músicos da orquestra, sabe? Tipo, quem foi que fez essa orquestra?
Um caso famoso disso é o Transa, né? Tem aquela capa tripla.
Sim, o Jard reclamou muito disso.
Que tem que a capa dobra,
o disco abre todo, mas não fala quem foi os arranjos, quem participou da gravação, sabe?
A gaitinha da Angela Rorô, ninguém descobriu.
Sim. É, e eu não sei se você vai adivinhar quem é o último. Acho que é o último agora. Não sei se você...
Muito mequetrefe, não.
Letrão, que análise você faria de Letrux aos prantos?
Que análise?
É, o que você acha dessa capa?
Eu gosto dessa capa.
É boa?
É.
Será que o artista é bom?
Não, aí eu não sei se o artista é bom. Não sei, mas essa capa eu gosto mesmo, de verdade. Fiquei satisfeito com o resultado dela, assim.
Bom.
Eu acho que tem a cara do disco. Eu acho que é uma coisa importante.
Uhum.
E... Ah, não sei, uma coisa meio, eu não sei, eu acho meio moderna, mas também meio tosquinho, assim, que eu acho que é sempre... Eu gosto de ter, de estar sempre com as duas coisas, sabe? Eu gosto de estar temperando, assim.
É, e pra você que tá aí no Spotify, entendeu? Às vezes boiando no que a gente tá falando, quem é Martin da Vila? Que capa é essa? O que é que eles estão falando? Cara, vai no YouTube, assiste o programa completo, pausa, vê o que a gente tá vendo, o que a gente tá mostrando, por favor. Acompanha a gente em todas as redes sociais, entendeu? Que é bom, né? Que às vezes a gente tá falando aqui e a pessoa tá... Hã? É... Então, acho que acabou o desafio.
Acabou?
Não acabou? É, acabou.
Nossa, foi péssimo.
Ah, mas você acertou...
Também, só acertei mais um monte.
Você acertou três...
Eu acertei o que era de casa.
Acertou três, sendo que um era seu.
É.
E o outro era... Um era o Elifas e o...
É.
Você acertou 2 de 4, tá vendo? 50%. É um bom aproveitamento.
É.
E já teve algum momento, assim, na hora de você criar essas capas, né? Que você precisou reafirmar alguma identidade?
Ah, não, eu não me preocupo com isso, assim. É... Acho que... Não... É... A autoralidade, ela aparece sem o querer também. Eu acho que eu boto mão demais, né, assim. Já. Naturalmente, não é uma
preocupação.
Você acha
que isso
tem
a sua assinatura?
Eu me preocupo, às vezes, pra ficar menos até, assim, pra...
Você acha que essas capas têm todas as suas assinaturas, assim?
Ah, hoje eu acho que tem.
Qual seria a sua assinatura?
Ah, acho que colagem, cor.
Uhum.
É, colagem e cor, eu acho que é como geralmente me identificam.
E assim, tipo, eu acho que, eu pelo menos acho, esse Letrux, tanto o Letrux aos prantos, quanto o Honda e tal, acho que foram capas bem, nossa, eu botei uma do lado da outra agora, reparei assim, tipo, um fundo, uma cor meio granulada, meio saturada.
O que que tem? Os dois?
É porque você falei de assinaturas, tem a ver as suas capas uma com a outra.
Eles foram feitos muito perto um do outro.
Sim.
Eles são do mesmo ano.
Esse 2020 e 2023,
esse
né?
Esse daqui, eu, isso aqui foi a Letícia, sabia? A única coisa, eu a primeira versão disso, eu falei que foi de cara, eu tinha esquecido dessa parte. A minha primeira versão era um amarelo chapado aqui.
Pô, eu achei que combinou muito bem com a...
É.
Tanto com esse verde e esse azul aqui.
É, eu fiquei na dúvida disso durante bastante tempo.
Mas quando você cria uma capa assim, você já imagina a repercussão que pode causar aqui? Você já... Você fica satisfeito com o seu resultado, mas você fica pensando alguma coisa assim, tipo, caraca, essa vai ser a capa do ano?
Não, não penso muito nisso, não. Mas eu fico com vontade de que postem logo pra eu ver o que vão falar.
A repercussão dela.
É. É, eu senti isso dando o Chico. Que aí eu achei que era outra
que
tá parada,
um samba,
assim.
Né?
É. Aí eu achei que era um outro nível.
E como é que você caiu na capa do Chico?
Foi via Biscoito Fino. Eles me chamaram. É, porque eu já tinha feito um monte de coisa lá.
Simone, né?
Eu já... Acho que eu não tinha feito a Simone ainda, não.
Mas essa última da Simone você fez. Foi o...
Será que eu tinha feito a Simone? Acho que eu tinha feito sim a Simone.
Uhum.
Agora eu não me lembro o que veio antes. Mas sim, foi meio que na mesma época. Simone e Chico foi aquele fim de pandemia. E a Silvia Machete também fez muita coisa lá. A Ana Rato também é lá. Então eles me conhecem. Daí eles estavam precisando, não tinha muito tempo, acho que eles anteciparam o lançamento, se não me engano. Lembro que foi, assim, uma correria. E aí esse, assim, no dia que... Foi muito rápido, assim. Eu tive pouco tempo pra
criar.
Tem que criar
a capa do Chico.
Foi meio isso, mas eu não pirei, assim. Não, eu não tive tempo de pensar nisso. Ainda bem que eu não... que eu não pensei muito nisso. E aí, foi, eu posso estar enganado, mas a minha sensação, assim, de que foram, foi tipo uma semana entre terem me chamado, e aí, sei lá, entre me chamarem e estar no ar, foi o mais rápido de todos, assim, foi 2 semanas, talvez, no total.
Caramba. E você demora quanto tempo, mais ou menos, pra...
Ah, não, nesse aí eu foquei tudo, foi uma sorte que eu tinha esses dias pra focar.
Cara, que bom.
Mas eu fiz meio, sei lá, não tive muito tempo, não.
Uhum.
Só que aí esse, no dia anterior, uma hora caiu a ficha, falei, caralho, vai sair uma música nova do Chico Buarque, a música é excelente, eu amei a música, e ela tem a minha capa, e as pessoas amanhã vão acordar e vai ter uma música nova do Chico,
eu acho que...
e todo mundo vai ver minha capa.
Eu acho que, inclusive, eu conheci o teu trabalho por causa da capa do Chico.
É?
Eu acho que foi, que tem um post no seu Instagram que tem lá, tipo, as capas que você já fez. Aí eu vi essa capa, porque eu acho que eu vi que você tinha feito essa e tinha feito o Honda da Silvia.
Uhum.
Aí eu falei, pô, as capas. Aí eu comecei a ver, porque eu gosto muito de estudar esse universo, assim. E aí eu não conheço poucas pessoas hoje, tipo, antigamente a gente citou aqui, Relifas Andreato, César Vilela. Sim. Tipo, hoje em dia eu não conheço tanta gente, assim, que trabalha fazendo capas de disco, sabe? Acho que até porque hoje é muito
não é um
mais...
trabalho.
E acho que hoje é muito mais fácil
e
também.
É péssimo, porque dá muito trabalho, pouco dinheiro.
Imagino.
É...
Mas alguma capa que você criou, assim, te surpreendeu? Tanto pelo artista ou pelo público? Na recepção?
Não, mais que Chico não tem como, né? Mais que Chico não tem como. Mas eu acho que... também Letrux também, porque de alguma maneira meu trabalho apareceu bastante, assim, também, né?
Uhum.
Embora a Letícia tenha um público menor que o do Chico, a capa foi lançada antes do disco também, então teve um dia só pra capa, todo mundo só falou da capa.
Ah,
esse
legal.
Dia eu também falei, nossa, será que
teve aquela
mais?
Repercussão, né?
É.
Maturou. E você, tipo assim, a gente falou da capa do Clube da Esquina, que se torna um ícone e marcou uma época. Marcou, na verdade, nem uma época, né? Marcou, tipo, a música brasileira, de modo geral,
total.
Assim. Você acha que hoje em dia, na era digital, as capas conseguem ter esse impacto?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que super que sim, na verdade. Eu acho que o climão da Letícia é super um exemplo disso. Acho que é aquela coisa simples, icônica...
É verdade.
Eu não parava de ver aquilo nos meus stories. É que eu já conhecia a Letícia, mas aí eu falei, isso tá estourando porque eu não paro de ver print disso nos stories. E eu acho que o fato daquela capa ser tão marcante e ter ficado repetindo ajuda o disco a estourar, as pessoas a conhecerem mais. Da mesma maneira, aquela primeira capa da Duda Beat também, sabe?
Que é o fundo vermelho?
É o fundo branco, eu acho. Tem uma moldura branca.
Sei,
aí
que ela
fundo...
tá com óculos, né?
É.
Sim.
É, uma fonte contrastada, assim.
Uhum.
Também foi a mesma coisa. Comecei a ver aquilo sem parar na... Eu acho que é igual. Acho que, sim, tem espaço pra ser marcante ainda. E a outra coisa também é que a arte... Que era uma coisa também que eu queria falar. Que a arte não é... A gente tá aqui falando muito da capa. Só que a arte se estende pra mais do que isso, né?
Uhum.
Eu quando era criança, eu não tinha essa... Eu não me ligava tanto na capa. Eu gostava de encarte.
Uhum.
Eu gostava de
hoje,
da sequência,
hoje
meio que
se perdeu
das fotos.
Isso, né?
Se perdeu, mas também tem Canvas no Spotify, também tem clipe no YouTube.
Sim.
Tem o Instagram da pessoa, que também vai estar vestido com aquela identidade. Eu acho que se perde... acho que muda mais do que se perde.
Interessante.
Não tem mais encarte, mas... Porque também é isso. Isso é uma coisa que eu acho engraçado, assim, de lembrar. Que eu gostava de vinil, do tamanho e não sei o quê, mas eu lembro que eu achava muito mequetrefe puxar e ter só um papelzinho dentro. Eu achava pouco.
Queria mais.
É, por isso que eu gostava do gringo, porque os encartes dele eram grossos, às vezes era um papel bom. Aquele 3001 da Rita Lee me marcou demais, assim... Tinha reserva de verniz. Tinha um monte de coisa tátil e visual.
Uhum.
Que depois eu pegava o vinil e achava mais careta, assim, sabe? Que quando eu mexia nos vinis já não era mais época do vinil.
Tem alguma capa que você, tipo, marcou a sua vida? Que te influenciou? Você falou, tipo, nossa, depois que eu vi isso...
Ah, talvez... Bom, acabei de falar dele. Acho que o 3001 da Rita Lee, certamente. Do jeito que eu... Enfim, do jeito que eu trato visualmente as coisas, acho que o 3001 da Rita Lee. Porque ele bota no encarte, ele vai encaixando. Enfim, aí o gringo me influencia muito também nesse outro aspecto, de que ele tem as fases dele e ele repete ideia também num disco pro outro, aquela fase de fazer letra alta e baixa. É, ele entorta a estrofe pra caber na página, que é muito difícil paginar letra de música dentro do encarte. Né?
Acho que você pode até apresentar quem é gringo.
Quem é gringo?
Que às vezes o pessoal deve estar, tipo, quem é que gringo?
É, procure saber, digita aí no Google, vai ser bom.
Ele fez, tipo, capas pra...
É.
Nossa, Blitz.
É, acho que a primeira, não sei se é a primeira, mas ele começou
ele
lá...
Blitz, com que é Blitz, todo coloridinho.
Que é ele com o Luiz Stein, que eu acho foda também. Que o Luiz Stein fez toda a carreira da Fernanda Abreu.
Uhum.
Que também, eles são bem parecidos, eles eram uma dupla. O gringo, depois dos anos 90, eu acho que ele ficou muito forte, né? Fazendo Rita Lee, Marisa Monte fez muitos... Daniela Mercury.
Verdade, Daniela Mercury.
Muitas Daniela Mercury. É, fez, que mais? Betânia mais pra cá, assim, aqueles primeiros da Biscoito Fino.
Tem uma também do... Ai, meu Deus. Eu lembro da capa, eu não lembro o nome do Paralamas?
Ele fez do Paralamas aquela que é...
Ou é do Herbert Viana?
Pode ser dos dois.
Do Herbert... É uma aquela que é amarela, que tem um monte de coisa escrita e um bonequinho desenhado. Esqueci o...
Então, é um desenho do... Como ele chama? É um... Esqueci... Nossa, me fugiu total. Quando lembrar, já falar, que óbvio. Bispo do Rosário.
Ah, tá.
E que é num papel pardo, assim, né?
Isso mesmo. Isso mesmo.
Eu acho que é Bispo do Rosário e acho que a capa é do gringo.
Então, falamos de passado, presente e no futuro, assim. Como você gostaria que seu trabalho fosse lembrado? Sua contribuição para essa indústria de gráfica da música brasileira?
Nossa, como eu gostaria... Sei lá, se eu for lembrado já tá muito bom, né? Se o disco continuar existindo já é excelente.
Gostei da resposta.
Mas é assim, eu fico assustado mesmo, por exemplo, que eu não cai muito a ficha que eu fiz uma capa pra Zélia Duncan. Assim.
Eu fiz uma capa pro Chico Buarque, cara.
Mas com a Zélia também aconteceu isso, que um dia eu tava com ela no camarim, aí chegou um pessoal pra... Ah, pra autografar... Tinha uma fila que ela não ia poder receber, as pessoas mandaram os discos. E aí chegou, assim, tipo, uma pilha de alguns discos desses pra ela autografar. Eu falei, nossa, eu não tava me lembrando que eu tinha feito isso, sabe?
Caramba, eu um pedaço...
É, e ela tá autografando, que maluco. E eu não tenho autógrafo nesses discos, né? Eu preciso pegar.
É você, porque é o artista que fez a capa, não tem o autógrafo. Ai. E você já realizou seus sonhos nesse sentido? Ou tem algo que você ainda quer...
Ah,
acha que precisa?
Não sei. Eu nunca tive, assim, nenhum foco. Nunca sonhei em fazer
só
uma capa do Chico.
Foi
assim.
Criando.
É. Acho que meu sonho seria uma capa da Rita Lee, né? Mas...
quem sabe numa coletânea.
Num catálogo, não sei.
Bom.
Mas se tem, assim, um sonho de criança, seria esse. Mas acho que também tá tudo bem. Ah, um Rolling Stonezinho, quem sabe?
Começa a pegar no mercado internacional. É. Agora... Nós vamos agradecer o nosso apoiador, que é a cervejaria Água de Bamba. Tomar um birico tico, entendeu?
Vamos.
Então, refrescar a garganta.
Agora boa.
Então, é isso. Falei que a gente vai tomar um birico tico. Vamos agradecer a cervejaria Água de Bamba, que é a nossa apoiadora.
Nossa.
Água de Bamba com a cerveja Divina Elisete, em homenagem à Divina Elisete Cardoso, uma das grandes, maiores cantoras do Brasil. E para você garantir a sua, entendeu? A gente vai deixar um QR Code aqui, você vai escanear, vai direto lá no site deles, no arroba do Instagram deles, e garante a sua, porque, olha, se você ainda não garantiu, você não sabe o que tá perdendo. Então, sem mais delongas. Então... A gente faz um tintim, bebe uma cerveja gelada.
Chiquérrimo. Saúde.
Saúde.
A Elisete.
A Elisete, a cervejaria Água de Bamba e ao Descomunal.
Total. Passo votos.
Bom, então, para encerrar o programa, a gente tem um quiz com algumas perguntinhas, entendeu? Hoje a gente tá te desafiando,
nossa,
né?
Nossa, sim.
É...
Mas são perguntas pra eu acertar também?
Não, calma, ah, calma. Tá. Dessa vez não tem pontuação. Você não atingiu a pontuação.
Mínima pra eu conseguir.
Pra continuar. A gente vai fazer algumas perguntinhas pra saber mais você, um bate-bola, assim. E aí pergunta e você responde. É uma coisa rápida.
Tá.
Bom? Então, temos 10 números. Você escolhe um número e eu faço a pergunta.
Três.
Uma capa de disco favorita de todos os tempos, você falou, né? Do...
Não, mas eu vou falar outra. Aquela que você falou que me marcou, mas acho que, que eu acho assim, mais foda do mundo. Eu acho que é a Índia, da Gal. Eu acho aquela capa traduz aquele disco. Aquela lycra. Enfim, e eu acho foda também. Desculpa, tô falando muito palavrão. Eu acho. Perdão, público respeitoso.
Criança, crianças.
Porque eu acho que tangenciou de ser uma coisa ruim, assim. Aquela contracapa dela vestida de índia, meio americana, assim. Podia ser isso a capa. E é por um acidente. E aquela capa, enfim, sem palavras, que tem tudo.
Censurado e tudo na
Que
ditadura.
tinha ainda foi censurado e ainda ganhou aquele envelope azul mais lindo ainda, né? E aí
Sim.
você abria e abria com aquela capa. Enfim, aquilo é muito.
Boa resposta. Mais um número?
Dois.
Um artista que você adoraria criar uma capa?
Ah, muitos, né? Falei aí, Rita Lee, Rolling Stones. Mas deixa eu pensar. Vivo, assim, possível.
Difícil, né?
Ai, não sei. Não, acho que eu falo Rita Lee e Rolling Stones mesmo.
Vai ficar com eles.
É.
Tá bom.
Outros sonhos existem.
E aí? Mais um?
Um, então.
Foi 3, 2, 1.
Não sei.
Uma música para ouvir antes de morrer.
Nossa. Presente cotidiano. Já que eu falei do Índia.
Dá tempo para mais produção? Então tá bom, caramba. Pode continuar.
Então, sete.
Uma música que você ouve enquanto trabalha.
Eu acho que eu não ouço música enquanto trabalho, sabia?
Sério?
Não, ouço, mas assim, não tem uma. Eu ouço mais podcast enquanto trabalho.
Nossa.
Eu ouço falação, ouço YouTube velho, programa do Jô. Eu amo.
Caramba, tipo um programa de rádio, assim.
É. Eu gosto de
Nossa.
falação quando eu tô trabalhando.
Cara, Mila detesta, mas às vezes eu boto tipo uma música autona pra torar enquanto a gente tá trabalhando. Eu preciso de uma trilha sonora, sabe?
Não, eu boto às vezes também, mas não
E
é.
batuco mesmo, batuco mesmo.
Acho que música e cerveja pra mim é férias, sabe? Detesto beber e trabalhar.
Sério?
É. Detesto.
Então você quer dizer que isso daqui não é trabalho?
Quero dizer que a partir de agora virou férias.
Ah, tá. Bom, escapou bem. Mais um número para encerrarmos.
Nove.
Um conselho para quem está começando na área de design.
Nossa, eu acho que eu sou a pior pessoa pra dar um conselho pra quem tá começando a design. Tipo.
Não faça design.
É quase isso. Você já viu o Fernando Montenegro falando um conselho pra atores? Alguém pede um conselho pra atores e ela fala: desista. Se for insuportável, se você não conseguir, se você for morrer porque você não vai ser ator, então aí você vai e seja ator, mas se não, desista. E aí. Sei, acho que design não precisa ser essa força toda.
E agora um conselho para você
Nossa, um
mesmo.
conselho pra mim mesmo.
Pro Pedro do futuro.
Divirta-se.
É? Bom, eu me diverti hoje.
Eu
Espero
também.
que vocês também, entendeu? Foi um prazer estar
Foi um
com você aqui
prazer
hoje,
todo meu.
Pedro. Se você gostou desse programa, gosta de saber sobre capas de disco, essas artes, gostou das artes dele, segue ele no Instagram, assim como segue a gente, o Descomunal, em todas as redes sociais, comenta, compartilha, curta, entendeu? Divulga para todo mundo. Fica com a gente. Eu sou Caio Andrade, apresentei o programa hoje, meu convidado aqui, Pedro Colombo,
Foi
entendeu?
ótimo, adorei.
Nós também adoramos e até daqui a pouco.